Está começando mais um Cast Cida, o podcast da Cida.
Excellent!
Voltando mais uma semana em 2020, olha, eu ia falar 2019, foi por pouco.
Atrasadaço,
foi por pouco. Vocês erram quando vocês estão, tipo, quando muda o ano? Pra colocar a data, eu erro pra caralho. Eu coloco
todo
sempre,
mundo
erra. Eu sempre coloco 2019. Sempre coloco o ano antes, né? Sempre coloco 2019. 2011 tá lá eu colocando 2019. Eu sempre
não, erro. E agora é meio foda, né? Porque tem aquela parada de a gente preencher com 20 no final e não pode, né? Mais. Porque a pessoa pode ir lá e colocar 01, por exemplo.
Verdade, né? Você tem que colocar 2020.
É, tem que ficar esperto.
Cara, eu não sabia disso, não.
É, você pode colocar 01, 09, qualquer
isso
coisa.
Pra falsificar o bagulho, né?
É por isso que eu não boto data em nada, assim. Aí resolve o problema.
Mas cheque você tem que colocar data, porra.
Caraca, quem usa cheque? Eu não uso cheque por dois motivos. Porque eu não tenho grana e porque é coisa de velho.
Mas vocês já pararam pra pensar que louco? É, a gente tá vivendo nos anos 20?
É, né? Meio maluco, né? Tanto politicamente quanto...
Pô, mas já
principalmente politicamente.
É. Anos 20, tá ligado? Tipo, realmente faz sentido, tá ligado? Politicamente, a gente tá nos anos 20.
É,
principalmente quando a gente tem que sair hoje.
A gente tá tudo atrasado.
O conselho que a gente dá é: se você encontrar um nazista na rua, você pica fogo nele.
É garrafada, não tem que conversar, não. É quebrar a garrafa na nuca da pessoa.
É fazer bastar os inglórios, tá ligado? Que você faz a suástica com... com a faca na testa.
Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Hoje a gente vai falar do quê? Do quê? Do quê? Expectativas de filmes 2020. A gente volta pra fazer a nossa fezinha de que filme vai ser bom, de que filme vai ser uma merda, do que a gente não quer assistir. Eu não vou seguir a ordem do Gustavo que ele tentou ano passado de escolher filmes. Como é que era? Só ordem, você lembra?
Não faço
era... ideia. Não vou ver, quero ver, sei lá, foda-se. A gente cagou pra aquilo no meio do podcast. Então a gente
é
vai
verdade,
assistir mesmo,
verdade.
Não. Eu sou o Caco Ramone e eu tô triste porque o filme do Wes Anderson não vai ter 4 horas.
Deus me livre, aqui é Gustavo Guinês e aqui estou mais um dia.
Olhar sanguinário do vídeo.
No violão, aqui estou mais um dia no violão.
Diretamente da Bahia, sou Erivan Oliveira e o melhor filme desse ano vai ser Duna.
Eu amo esse homem, puta que me pariu.
Eu amo a Bahia, eu amo a Bahia.
Uou, Bahia Ninja.
Eu sou Alexandre Oliveira, é minha primeira vez aqui no Nerdcida e Godzilla vai surrar todo mundo em 2020.
Estamos desvirginando alguém aqui então, hein?
Chegou ontem, já tá atrasado.
É, sentou na janela já, mano.
E o cara fala de Godzilla, irmão. Quem liga pra essa
alguém porra? Tem que trazer cultura japonesa pra cá, né, mano? Pelo amor de Deus.
Pariu, viu? Hoje a gente vai picar fogo, além de nazista, a gente vai picar fogo em alguém aqui, tô até vendo.
Eu sou o Vinícius Miranda e cachorro que tem muito dono acaba puta, morrendo
sabia,
de fome.
Eu sabia, caralho, eu sabia. Eu tinha mais absoluta certeza disso.
Não tinha como começar 2020.
Mas tá, tamo aí, véspera do Oscar, quase 5 pra meia-noite gravando, véspera do Oscar. Tá pensando que a gente vai gravar sobre o Oscar? Tá bem não, errado.
Ainda não.
Achou errado. A gente vai gravar sobre as expectativas dos filmes desse ano maravilhoso, 2020, que a gente nunca pode mais preencher com 20. É sempre 2020.
Ou pode Caco não colocar data em nada.
É, não coloca mais data não. Você que tá preenchendo cheque, velho. É velho. Primeiro ou velho ou rico, muito rico. Bem que se você for muito rico, você não precisa nem de cheque mais.
Bem que se você for muito rico, você é velho.
E branco, provavelmente.
Ou recebeu uma herança. Ou a Betina. Betina, esperando você aqui.
Opa.
Mas diga lá, como que a gente vai fazer isso aí?
Mês a mês, a gente montou uma linda lista e a gente vai falando de filmes que aleatoriamente queremos ver ou não. Eu montei a lista à moda do meu gosto pessoal, então foda-se. Eu já quero começar com janeiro. Porque no mês de janeiro, no mês corrente, já saíram quatro filmes que estão aqui na lista, tô perdidaço. Os quatro filmes que já saíram são O Farol, o filme com Robert Pattinson e o...
Magnífico Defoe. William Defoe.
Do diretor de A Bruxa. E o produtor é brasileiro, o produtor do filme. É o cara que produziu o Cranberry Name. Já saiu Adoráveis Mulheres, o filme da Greta.
E tá concorrendo ao Oscar também.
Indicado ao Oscar de melhor filme. Greta Wingland não está indicada em melhor diretora. Em melhor diretor.
Não entendi. Estamos tirando aí essa venda da sociedade, hein, Oscar? Estamos de olho.
Já saiu a continuação do Jumanji com The Rock. E o Dr. Dolittle com o Robert Downey Jr. Alguém assistiu algum desses
cortes? Já saiu o Dr. Dolittle?
Ontem. Sobre Dolittle.
Ontem.
Vocês viram as críticas disso?
O filme já saiu e já pode sair também dessa lista, né? Porque, pelo amor de Deus.
Pelo que eu vi das críticas de Dolittle, é deplorável, assim. Tipo, a galera sabe o pior filme do Downey Jr. nos últimos anos, pelo que falaram.
Não tá aí Vingadores Guerra Infinita?
Não, Guerra Infinita é muito legal, pô.
Eu sei, eu prefiro...
O Ultimato tem que estar vendo. Não era o Robert Downey Jr. que fazia aquele filme que ele virava um cachorro? Antigamente, passava muito na sessão da tarde. Lembra desse filme?
Virava um cachorro?
Ele virava um cachorro.
Isso não é Fullmetal Kid?
Tem até um meme famoso. Ah, não, cara, é o Tim Allen. Não, eu tô
confundindo.
Tô muito louco de droga.
Não, mas o que eu achei legal do... achei mancada, na verdade, do Little... do filme do Robert Downey Jr. fazendo o Dr. Dolittle, é que, porra, os caras falaram o Tom Holland tá nesse filme, né? O Homem-Aranha.
Uhum. Ah, vai seguir o resto da vida agora?
Não, e ele tá repetindo o mesmo papel que ele faz nos Vingadores, né? Que é ser cachorro do Robert Downey Jr.
Nossa,
a piada social aí, galera.
Alguém do editor aqui consegue botar o...
Rodou.
Girou pra fazer a piada.
Merda ainda.
Não, mas eu quero levantar outro questionamento. Vocês gostam, vocês consomem esse tipo de filme remake? Tipo, só em janeiro a gente tem dois, né? Que o Bad Boys ainda vai estrear. E o Bad Boys ele ainda segue a história. Mas, por exemplo, o Jumanji e o Dr. Dolittle são filmes que fizeram muito sucesso na época que lançaram, né? O Jumanji com o Robin Williams, tá? O Robin Williams já era um ator.
Era
o
Robin Williams.
Era o Robin Williams real e o Dr. Dolittle com o Ed Murphy. Mas vocês curtem?
Que é muito bom.
O Dr. Dolittle com o Ed Murphy já era um remake.
É.
Já era?
Sim, é dos anos 60, se não me engano.
É baseado em um livro, né?
Mas eu pensei que o do Ed Murphy fosse o primeirão. Olha aí, Nerdcast Cido também é...
Nenhum filme que é feito pelo Ed Murphy, que o Ed Murphy é roteirista e diretor, é original. Tirando o Príncipe de Nova York e Meu Nome Não é do Alemante. Que o Professor Aloprado também é um remake, né?
Mas do Alemante, né, ele não participou em nada, não. Só atuou mesmo.
Bad Boys, eu acho que eu gosto, porque eu gosto dessa pegada de, sabe, nostalgia nos filmes. Eu sei que, tipo, é basicamente os caras querendo sugar até o último dinheiro daquele produto. Mas eu não sei, me pega, sabe? Eu fico com vontade de ver.
Já pensou ao contrário, sabia, velho? O Bad Boys, tipo, o segundo é de quando? 2001,
né?
2003,
tipo... Acho que é naquela época que a galera ia pro cinema, via um filme e falava assim, porra, eu quero a continuação desse filme, velho. E nunca tinha, sacou? E aí os caras, tipo, os caras querem ganhar dinheiro, né? Tem boleto pra pagar. E tinha essa carta na manga, né? De fazer o Bad Boys 3.
Eu vi uma notícia que o 4 vai sair também.
Que isso?
Já? Sério?
Eu vi hoje. O 4 já tá aqui, pré-produção, tá ligado? Captando grana já.
Aí então.
Realmente... Bad Boys pra sempre, né?
Porra.
Quer apostar que vai ser tipo.
O título já dessa fita, né?
Não sei se tem um filme da vovózona que é tipo. É com o filho do cara que faz a vovózona.
Nossa, é muito ruim. Que é o carinha do Percy Jackson, não é, velho? Puta que
pariu. Eu não duvido que Bad Boys siga nessa linha, não, porque o Martin Lawrence tá nos dois, né?
Não, mas acho que não vai rolar. Acho que o Smith não vai deixar fazer isso com
o papel. Martin Lawrence, ele tava meio sumidão, né, do cinemas, assim. Eu não lembro do último filme com ele.
Tem algum filme bom?
Se você for procurar um filme bom...
Que ele volta pro passado?
É, um tira muito, muito suspeito. Esse filme é bom, esse filme é bom.
Ele é um filme bom. Os dois Bad Boys é bom também.
É bom, os Bad Boys é maneiro.
Na minha cabeça eu lembro mais do Bad Boys 2 do que do primeiro.
É, porque o primeiro é de 99, né? Tipo, é muito obscuro pra gente, assim. A gente. Eu acho que o 2 marcou mais, né?
Eu assisti o primeiro Bad Boys na escola. A professora resolveu passar Bad Boys pra gente, sei lá, na segunda série.
Caraca, tinha mais nada pra fazer? Era passar Bad Boys, comer cola.
Os clãs, o cara dá um tiro na bunda do outro.
É o 2, é o 2. No rato, né? Já tá a infestação de rato, eu acho que
é
o 2.
É que na minha cabeça, sabe quando você imagina uma cena, você fica pensando, será que isso aconteceu ou eu tô louco, tá ligado?
O Bad Boys 1 é maneiro, o Bad Boys 2 é o. É uma sketch dos Trapalhões, mas é muito bom.
Smith é uma imensa. Tudo, né? O Smith voltando com tudo pra fazer filme de ação, né?
Porque ele fez ação, esse... ação?
Projeto Gemini, ele fez Quadrão Suicida, querendo ou não?
É, porque ele sempre foi um ator de ação, né? Uma vez ou outra você via um dramazinho.
Comédia, né?
É que ele tem tanto carisma que eu acho que ele consegue fazer tudo, tá ligado?
Tem isso, velho.
É, mas ele cai numas furadas aí que vou te contar, hein?
Não, ele se joga nas furadas, né?
É, isso aí é embaçado. Esse projeto Gemini também é uma delas que não. Pô,
já parou pra pensar que ele poderia ter sido Matrix Neo?
Ele poderia
ser. Como seria estranho? Eu não consigo imaginar ele.
Umas coisas, né, que tipo, graças a Deus não acontece.
O Tarantino chamou ele pra ser o Django, né?
Nossa,
ele também, graças a Deus, não.
Muito bom, né?
É porque.
É engraçado como o personagem travou, né, na sua cabeça. Você falar o Django, você só consegue imaginar o Jamie Foxx agora. Ou o Neo, o Keanu Reeves. A única coisa que eu lembro do Will Smith é As Loucas Aventuras de James West.
Puta, esse filme é horroroso, vai tomar no cu.
Filmaço.
Esse filme é horroroso.
Você cale sua boca pra falar desse filme maravilhoso. Nossa, vou até baixar
aqui. Aranha, uma aranha gigante, aparece do nada.
Isso, velho. Nossa, esse filme é uma trecheira boa.
Horroroso.
É horroroso, mas é uma trecheira boa.
O filme do Smith sempre vai ser Homem de Preto. Verdade. Em janeiro a gente também tem o Alex André pediu pra colocar esse filme aqui, A Coca Caiu do Espaço.
Esse daí não é baseado na parada do Lovecraft?
Exato, vai ter o sensacional, inigualável Nicolas Cage. Puta que pariu.
Eu sabia que eu tava lembrando de alguma coisa. Meu Deus.
O mito.
Meu Deus do céu.
Eu vi o trailer e eu achei bem maneiro, hein, mano. Parece que é um terrorzão, assim, daquele bem maneiro mesmo. Tipo, ele lança dia 24 agora já.
Semana que vem, já.
Semana que vem, né? Eu não conheço muito o conto, né, que dá o nome ao filme. Mas só por ser alguma coisa do Lovecraft, cara, diretamente, realmente, né, do Lovecraft, não é baseado no universo, ou então, tipo, influência do Lovecraft, porque quem acompanha, né, quem curte o autor, tenho certeza que tem aquela vontade de ver alguma coisa dele no cinema, né, e ter esse filme agora, eu acho que é meio que um, finalmente...
Exato. Eu sou louco pra ver o Nas Montanhas da Loucura adaptado, tá ligado?
O Guilherme Del Toro que queria adaptar, né?
Ah, isso aí eu já acho que é algo que não pode mexer, cara, porque, porra, se cagarem, cara, eu fico com medo, velho. Você
não confia no Del Toro, cara?
Não. Confio, mas, tipo, não sei, velho, é algo que é muito grande, velho. É maior do que qualquer pessoa que vai fazer uma parada dessa, velho. Então... Eu não sei, eu fico receoso.
Mas você não acha que a gente pensava a mesma coisa de Senhor dos Anéis, por exemplo?
Eu ia dar esse argumento.
Eu não sei, velho. Senhor dos Anéis não era da minha época, então, tipo... Eu não... Não, não, não que Lovecraft seja, mas, tipo...
Você consumiu mais.
É, consumi mais, sacou? Então, tipo... Eu já peguei o Senhor dos Anéis o bonde andando, mas... Imagino também que tenha sido esse mesmo... O mesmo medo, né? Pra galera.
Ô, Caco, mas o Hobbit é odiado por muita gente, hein, cara? Tipo, o Senhor dos Anéis é amado, mas o Hobbit tem gente que cai matando em cima.
Mas o Hobbit, ele é uma aberração, ele é uma aberração de marketing. Eu tenho um livro de 30 páginas em que eu vou transformar em 3 filmes porque eu quero.
Mas quem garante que não iam fazer isso com a obra do Lovecraft também? Porque, teoricamente, não é muito comercial, tá ligado? É tipo, vou dar um exemplo, o Eu, Robô, do Asimov, que é inclusive com o Will Smith também. Tipo, a história é mega filosófica, mas transformaram num bagulho mega comercial. Quem garante que não iam fazer isso com Lovecraft também?
Risco sempre podem correr, mas, tipo assim, se tem uma pessoa que eu confio que pode adaptar Lovecraft com paixão e querendo fazer a coisa certa, é o Doutor.
Almodóvar.
Eu queria uma série.
Almodóvar.
Da Netflix.
Ele vai, o Cthulhu vai ser o Antônio Bandeira.
Antônio Bandeira.
Só concluir uma parada aqui sobre o Nicolas Cage aí, a cor que caiu do espaço. Eu acho que, assim, a diferença do Senhor dos Anéis é válida, tá? Mas, assim, se eu comparar com o Hobbit, por exemplo, que é um livro de, sei lá, 100 páginas, 150 páginas. 300. Que é igual o Caco. Quantas?
300.
É, então, ele não é um livro grande, saca? Mas, assim, eu acho que em questão de comparação do jeito que o Hobbit, ele é muito descrito, saca? Do que tem ali, por exemplo. Isso daqui é uma mesa, a mesa é assim, 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 assado. É diferente de comparar, por exemplo, com um conto do Lovecraft, que ele deixa tudo em aberto pra você imaginar. É uma parada que caiu... Por exemplo, no conto da cor que caiu do espaço, se não me engano, é do meteoro que cai numa fazenda, isso. Estilo Sinais, assim.
Isso, é realmente uma cor que vem do espaço e, tipo, alienígena, uma forma de vida alienígena, que é uma cor de diversas, né? Vai juntando, assim, várias cores.
Sim. Então, só que, assim, ele é muito mais imaginativo, saca? Ele te passa o que é pra você imaginar. Por exemplo, a gente, ser humano, não consegue imaginar uma cor, criar uma cor nova, saca? Então, ele te passa mais ou menos o que é e deixa você imaginar. Eu não consigo pensar como um conto desse estilo Lovecraftiano, seja esse estilo ou seja, sei lá, Cthulhu, que é uma parada absurda, assim, do Lovecraft, Nyarlathotep, essas entidades malucas aí que ele inventou. Eu não sei como é que você vai transportar isso pra dentro de um filme, cara. Isso pra mim não cabe, independente do diretor.
Mas aí tem um ponto.
Você pode colocar o Del Toro, que é muito bacana, assim, de imaginar a ambientação e tal. Ele usa muito efeito prático, sei lá. Você pode colocar o Snyder, que é bom em...
Não.
O cara que gosta do Snyder não tá aqui. Você pode colocar até o Caco como diretor.
Ia ser foda.
Mais importante, eu acho que a equipe de design seria nessa história, saca? Quem é realmente, como você falou, como que esses personagens iam ser transpassados pra tela, assim.
Mas aí que é o problema, porque, assim, às vezes você não precisa de um personagem, saca? Você precisa do design da parada, mas você tem que deixar no imaginativo, é isso que o Lovecraft pegava.
No caso da Montanha da Loucura, eu acho que não, sabia? Eu acho porque existe a criatura, que é o Cthulhu.
O Clayton.
Então, tipo... O Caco. Então, eu acho que nessa parte, tipo, do imaginativo, não seria tão necessário, porque a imagem do Cthulhu tá na cultura pop. Então, tipo, realmente o design teria que ser algo bem bacana pra poder agradar a galera, mas... Essa parte do ângulos inimagináveis, eu acho que não cabe nesse filme, porque o que não é abordado, na verdade, nesse, né, esse quesito. Aí, nesse caso, Del Toro realmente deve ser a melhor escolha, porque o cara tem uma mente perturbada, então ele é a pessoa perfeita pra fazer esse tipo de coisa.
Tipo, é engraçado que Lovecraft, ele já foi, as obras dele já foram pro cinema, né? Nos anos 80 tem aquele Reanimator, que é horrível, mas é baseado no conto dele, né, do próprio Herbert West, Reanimator. Eles mudam bastante coisa, mas...
Eu ia falar desse aí mesmo.
Diretor do A Cor que Caiu da Terra.
Esse filme é o Richard Stanley, e ele já
não
fez
absolutamente nada na vida.
Ele fez o Dust Devils, o Colecionador de Almas, que é um RPG também, e ele fez A Ilha do Dr. Moreau.
A Ilha do Dr. Moreau meu Deus do céu, que filme, viu? Puta que pariu. Marlon Brando deveria ter realmente tá com muito boleto pra pagar, velho. Que filme bizarro, velho. Caralho. Tem o Batman. Tem o Batman.
E o Lupin do Harry Potter.
Esse que faz parte de uma trilogia com base no Lovecraft. Eu tava lendo alguma coisa. Tem uma Beira da Loucura. Ah, não. É John Carpenter que dirigiu A Beira da Loucura.
John Carpenter, ele fez The Thing, né?
A coisa de meu 80, coisa, né? 80 e pouco.
Que é o melhor filme baseado em Lovecraft, na minha opinião.
É mesmo.
É sensacional aquele filme. Puta
que pariu. E digo mais, tem um dos melhores papéis do Kurt Russell.
Não, que isso.
Só perde pros Aventureiros do Bairro Proibido.
Aí, exatamente o que eu falo.
A Fuga de Nova York também é mó filmaço, hein, mano.
Ah, caraca.
Aventureiros do Bairro Proibido.
Qual que ele tem o tapa-olho?
Fuga de Nova York.
Fuga de Nova York.
Caraca.
Eu acho aquele filme muito bom, cara.
Kurt Russell de tapa-olho ou Kurt Russell de regata com metralhadores?
Ou Kurt Russell com um carro de dublê?
Ah, sei não, hein?
Ainda em janeiro, pra fechar esse mês maravilhoso, a gente tem o 1917, o filme do Sam Mendes, que tá sendo o favoritaço pro Oscar de melhor filme, porque levou o Globo de Ouro de melhor filme de drama.
Alguém já assistiu isso?
Se alguém assistiu, é pirateado. Então, a gente não compactou com esse tipo de crime.
É isso aí. Mas se tiver o torrent aí, manda aí. Galera,
é pro meu TCC.
É.
Cara, filme de guerra que tem um fake plano sequência, que, né, o filme inteiro é um fake plano sequência, e aí o Sam Mendes tava sumidaço e era isso. É, e o Sam Mendes tava sumidaço, o Sam Mendes, diretor de Beleza Americana.
Que é um filmão.
Beleza Americana é um filmão, não sei, 1917, porque eu não vi ainda, não assisto coisas prateadas, é nóis, vamos para o mês de fevereiro!
Olha, o cara até pregou um social, mandou um social.
Muito socialistazinho.
É, né? É. E em fevereiro nós começamos. Mentira, se eu fosse socialistazinho, eu aprovava a pirataria, porque, né, o livro eu vou ver com todo mundo. Então,
eu em fevereiro. Eu aprovo a pirataria, o Kleber Mendonça seu filho postou no Twitter. Porra. Falando que o filme dele tava vendendo muito na bilheteria e tava vendendo muito mais no Camelô também.
Que homem maravilhoso.
E falou, galera, compre no Camelô, o Camelô é foda. É isso aí, tamo junto, Camelô.
Até ele se surpreendeu com a capa do Bacurau no camelô, né?
É, até melhor que a dele.
Em fevereiro, a gente já começa o mês com Aves de Rapina, Alerquina e a sua Emancipação Fantabulosa. Porra, nome de título do Inferno Warning, caralho.
Ou seja, a gente já começa fevereiro sem ter nada, né?
Vou falar isso aí também.
Passa pro próximo.
Eu gosto muito do que a galera tem falado sobre que a diretora é mulher, o elenco é baseado todo... basicamente mulher, a equipe é mulher, a Margot Robbie tem um mulher? Dedo ali na... É, mas ela tem um dedo ali na, tipo, na trilha sonora, no, nas paradas que tá acontecendo, no director's cut ali do final e tal. Eu curto, cara, mas eu não vejo, tipo, roteiro no filme, é aí que é foda.
Pronto, exatamente, vai ter o primeiro filme de mulher, feito por mulheres, só que é ruim, pronto. Aí,
não,
elas.
Ou seja, falar isso que é o primeiro filme de mulher que vai ser ruim, porque lembre-se que a gente teve Panteras.
É, e não, é outro também, cara. Eu gosto, eu quero essa parada de representatividade, é maneiro, mas. Falta o roteiro aí, é embaçado.
Vinícius se resmungando aí.
Desculpa.
Não, é.
Você
porque...
tem a dizer sobre a Arlequina?
Os caras querem dinheiro mostrando. Mano, mostrando o corpo da mina, porque, velho, na moral.
Não, eu acho que não chega. A ser essa questão.
Não, tipo, eu não digo.
Até pela produção ser totalmente feminina, entendeu? Eu acho que. Só acho que deram um filme errado pra essa galera fazer, velho. Tipo, dá um filme.
Sabe?
É porque também a gente vê com a nossa visão, né, velho? Tipo, velho, é um projeto totalmente cabeçado por mulheres e. Mesmo que for ruim, velho, vamos aplaudir, vamos incentivar.
Não, é do caralho, é do caralho.
Eu só, tipo, reclamei assim no sentido, porque, na minha opinião, é um filme fanservice, sabe? Tipo, pegaram uma personagem que tá em evidência, etc.
Ah, entendi o que você tá falando. É que pegaram ela do Esquadrão Suicida, viram que deram certo e puxou pra outra coisa. Uma história que não precisava ser contada.
O mercado é isso aí, né, cara? O mercado tá aí pra ir. Tem que, alguém tem que fazer dinheiro, né?
Eu acho que teria muito mais personagens com uma representatividade muito mais forte ou histórias muito melhores para serem contadas do que, sei lá, o filme da Alerquina, tá ligado?
A Zatanna.
Batgirl.
Não, a nova Miss Marvel, a que é indiana lá, velho.
Kamala Khan.
Ligaram que é a empresa Kamala diferente, Khan. Né?
É.
Contaram que isso, é isso, empresa isso. diferente.
Mas eu digo, tipo assim, em você movimentar o mercado para contar uma história sobre a heroína, tá ligado?
É, independente, caralho.
Independente. Não, mas vamos supor. Da DC também tem, velho. Sei lá, faz da caçadora.
Por favor.
Faz da caçadora, alguma coisa assim.
Não, mas assim, eu vi o trailer é maneirinho, tem umas piadinhas legais, o elenco feminino é muito bom. Só a única coisa que me incomoda nesse filme por enquanto é o Ewan McGregor. Ele tá perdidaço no filme.
Não, vai ser um filme bom.
Porra,
não,
o Ian McGregor tá perdido.
Ele tá treinando pra Obi-Wan, gente. Calma, ele tá apenas só se divertindo.
Tá, ele tava meio sumidão. Ah, não, ele fez o Dr. Sono agora.
E é, ele fez o Dr. Sono aqui também, né? Tá perdidaço também, né?
Boleto chega, né, pai? Boleto chega.
Um dia a vida cobra.
É. Não, mas aí, enfim, o Aves de Rapina é isso. Na verdade, aqui é cinco caras falando sobre um filme de mulher, então...
É, não é um filme pra gente, não é um filme pra gente.
Mas eu acho que vai ser um filme que vale a pena ser assistido e vale a pena aquilo que o Erivan falou, tipo, independente se for bom ou não, se for do nosso agrado ou não, a gente, tipo, bater palma pela produção e, tipo, velho, pra galera tá dando a cara pra fazer isso, tá ligado? Que não é fácil, a gente sabe que a indústria lá... É, não só racista, mas como muito sexista também, né?
Eu acho que esse filme, assim, tipo... Vou dar um exemplo de sentimento, assim, que as pessoas vão sentir. Tipo, o sentimento que eu tive quando eu fui ver aquele Hulk de 2008. Que o filme é horrível, tá ligado? Que tem o... Aquele filme é muito ruim, mas, tipo, na
2008?
Época... Eu
era uma criança. Ah,
o do Edward Norton.
É o Edward Norton.
Isso, exatamente. Tipo, eu era um menino lá, tipo, tá ligado? Eu vi aquele filme e eu adorei. Porque aquele filme é feito pra meninos, feito pra criança, tá ligado?
Hulk de 2008 do Edward Norton é melhor que o Homem de Ferro 2.
Isso, mas então, eu acho que esse filme pras meninas vai ser muito bom, tá ligado? Eu acho que a gente, que nem alguém falou aí, que a gente não consegue avaliar porque a gente é homem. Mas basta pensar na menina, sei lá, de 12, 13 anos, que tá começando a gostar desse universo agora, tá ligado?
Sim, pra caraca. Eu acho que
quando ela vê isso, talvez pra gente a história seja rasa mesmo, e seja, mas talvez vai ser importante pra essa faixa etária, tá ligado?
É. Às vezes eu também tô cobrando muito roteiro numa história aqui de herói.
É, também
precisa ter roteiro, é só...
E é o que a gente sempre fez. A gente sempre cobrou muito roteiro e muita coisa profunda em história de herói que não precisa, cara.
É isso aí, Star Wars, tá ouvindo?
É, bem isso mesmo. E tipo...
Eu já discordo nesse ponto, sabia?
Sério?
Sério, porque eu acredito que o super-herói... Qual é o cerne do super-herói? É passar uma mensagem, né? Tipo, ele representa alguma coisa. Então, o filme tem que trazer isso, tem que trazer uma característica. Porque eu odeio o Homem de Aço. O Homem de Aço não representa nada do que o super-homem é, entendeu? Não representa nada, cara. O cara é esperança, o cara é, tipo, a pessoa que sempre se doa. Então, tipo, no filme não mostra nada. Então, a pessoa que cresce lendo a história do quadrinho do Superman, o cara cresce com aquela ideia, tipo, de ser uma pessoa boa, de querer, sabe, sempre praticar o bem. E esse filme do Homem de Aço não apresenta nada disso.
Então, mas é por isso que, tipo, eu digo que a gente cobra muito algo que não precisa ter, porque, assim, os quadrinhos, eles conseguem se aprofundar na essência do herói, sobre, sabe, sobre, tipo, os dilemas dele, sobre, até mesmo, tipo, como o herói vê a sociedade, não só como a sociedade vê ele.
E foi mas aí é tipo, é igual fazer comparação com quadrinho, a gente tava falando, o Erivan falou agora, tem quadrinho sim que tem mensagem, mas tem quadrinho também que é só um batendo no outro, saca?
Que escroto a gente ficar falando de um filme de um monte de homem na vez de falar de Aves de Rapina, não?
É que a gente começou ainda no quesito de herói, mas é bem isso mesmo.
Tá bom.
Jojo Rabbit, o filme do Taika Waititi, onde o garoto, o Jojo, ele faz parte da juventude hitlerista e ele tem um amigo imaginário que é Adolf Hitler.
Mano, esse filme vai dar muita treta.
Que vai dar? Esse filme tá marcado em fevereiro por quê?
Ele sai em fevereiro no Brasil.
É, no Brasil que? Ele vai sair em fevereiro.
Oxe, mas ele tava em outubro.
Ele lançou no Brasil. Não. Ele lançou em outubro lá fora. No Brasil, ele lançou em fevereiro aqui.
Ah, eu tava pensando que tinha lançado hoje com a declaração do meu presidente da...
Vocês assistiram o Rabbit? Vocês assistiram o Rabbit?
Eu assisti. Adoráveis Mulheres lançou antes lá fora, não foi?
Lançou antes também. Hein, vocês assistiram o Jojo Rabbit?
Não, eu baixei, mas... Quer dizer...
Eu assisti,
galera.
Patrocinadores, queremos vocês aqui, hein?
Eu fui em Londres assistir Jojo Rabbit e é muito bom, é muito engraçado. Taika Waititi, queremos você aqui, você é o homem mais lindo do universo. Mas, em fevereiro desse ano, temos um filme que acho que deu mais polêmica no passado. Sonic, o filme.
Eu quero ver quem desse site aqui vai gastar dinheiro pra assistir esse filme, né?
Eu sou convidado, mas eu falo que eu vou, hein, mano?
Tá com tempo sobrando, hein, velho?
Tem que levar, minha irmã tem 6 anos, eu vou levar ela.
Mas aí, beleza, tranquilo.
mas eu só vou levar ela pra não ficar escroto sozinho.
Usando a irmã, vendo. Desculpa.
Exatamente.
Mas aí, afinal, tem algum filme de jogo que seja bom?
Mario.
E bom, e bom.
Dragon Ball Evolution.
Super Mario Bros.
Tá, jogador, número um, conta.
Puta, não, não
ele,
é
ele,
jogo.
Ele pediu um filme bom.
Não, jogador
é livro. Não, é livro, é livro.
Adaptação de livro. Tomb Raider é maravilhoso.
O Tekken, não é Tekken?
Nossa.
O Tekken e daí, é bom. E bom.
World of Warcraft.
Eu lembro só do Mortal Kombat.
Também.
Não, não tem filme de jogo bom, cara.
Tem Kingsman, a origem.
Não, não, o Sonic. Não, tem, não, pera aí, não, o Sonic foi que deu uma treta. Aí o pessoal da internet xingou, a gente já falou isso no cast passado, e aí fizeram a gente novo. Eu não sei se só aquilo salva o filme, mas tem o Jim Carrey.
Tá bom.
Tem o Jim Carrey não sendo o Jim Carrey, tem o Jim Carrey comprado.
Não, tem o Jim Carrey sendo o Jim Carrey zaço.
Será, cara?
Será, cara? Depois que ele passou por esses rituais hindus aí.
É, ele deu uma nóia aí e que acho que meio que quebrou o Jim Carrey. Ou ele já tava quebrado e ele... Tem uma entrevista que ele dá não sei aonde, que ele fala que quando ele tá vivendo um personagem e, tipo, fazendo as caretas dele e tal, aquele lá era a verdade dele. Ele assim, ele tava meio que... Quando ele voltava pro mundo real, ele era totalmente triste. E os caras, é bem triste essa entrevista.
Mas eu quero que ele volte.
Não, é que ele ficou meio estranho depois daquela vez que a mina dele morreu, né, mano?
É mó dó. É, né? Verdade. É. Tipo, a fita que ela se matou, né?
Oh, e é recente, né, isso daí? Eu não sabia.
Não é tão recente assim, mas tudo bem.
Não, é recente? Então é ele recente.
2015, 2016.
Ah, é recente ainda.
É mesmo, mas é zoado, desde aquela... Assim, você percebe que ele ficou zoado quando a barba dele ficou grande, tá ligado?
Ainda em fevereiro nós temos o Kingsman, A Origem. O segundo filme foi uma merda, então a gente vai voltar pra Primeira Guerra Mundial, pra Revolução Russa, na verdade, né? A gente volta pra Revolução Russa e foda-se.
Foi uma merda mesmo, acho que foi a pior participação do Elton John... Contando nos palcos, na carreira dele, em filmes, qualquer coisa, o Elton John deve ter se arrependido. O filme não faz sentido algum.
Ah, não se arrependeu não, ele recebeu o maior cachê, mano.
Nossa, cara, mas esse filme é muito ruim.
Mano, arrependido ficou eu fiquei de ter assistido. Foi o Elton John de ter participado.
Cara, eu não assisti até hoje esse filme, o 2.
Mano, eu não também não.
Nada, velho. Pior é que nem, o outro, tipo assim, eles refizeram algumas cenas legais, igual o outro. Só que não tem nem o mesmo mood, sabe? Não é a mesma parada, velho. É, mano, não, sei lá.
O Elton John não se arrependeu, né? Que ele ficou amiguinho do Tiger Egerton e levou ele pro Rocketman.
É, pô.
É verdade.
Quanto que será que deve ter sido o cachê do Elton John pra fazer esse filme, velho?
Não, uma bala, Juquinha e dois sacolé.
Mas do mano. Kingsman, eu quero ressaltar duas coisas, que é... Teremos Ralph Fiennes, um puta ator. Teremos Rasputin.
Que tá igualzinho o Alan Moore.
Eu ia falar isso agora.
Tá a cara do Alan Moore, rapaz.
Eu falei, gente, o Alan Moore vai participar do filme. Aí, depois que eu vi que é o cara representando o Rasputin, mas eu falei, mano, já pensou o Alan Moore no filme? Isso é muito bom. O Alan Moore
não ia aceitar nunca. A não ser que fossem gravar no pub que ele tá, tipo, um documentário, aí tudo bem, ele participaria. Mas. De livre e espontânea vontade, o Alan Moore não ia participar de um filme.
Não, eu ia nem falar. Mano, eu acho que vai ser um filme legal.
E vamos pro próximo. Quer falar alguma coisa? Fez um
quer falar alguma coisa? Que é um filme que é legal, mas não vou ver, não.
Ok. Vamos pra março. Em março eu coloquei o Dois Irmãos. Vocês já viram o trailer desse filme?
É, o Dois Filhos de Francisco, de novo?
Não é o Dois Filhos de Francisco. Bem que poderia ser, que é um filme maravilhoso. Mas é o filme que tem o Tom Roland e o Chris Patton como irmãos, dublando como ogros. É uma animação.
É isso. É legal.
Eu coloquei
é legal, mas não vou ver.
Eu coloquei porque tem o Tom Holland e o Chris Pratt. E é o Octave Spencer.
Não.
Então tá bom. É só pra avisar a nova animação da Pixar, tá? Obrigado.
Sou é esse ano?
Não, ele não é esse ano. O Dois Irmãos é esse ano. Acho que o Homem é 2021, mas o que é esse ano é o Homem Invisível.
Nossa, esse vai ser muito bom. Vai ser com...
Elizabeth Moss, né?
Rapaz, essa mulher tá fadada a fazer papel de mulher que só se ferra, velho. todo o papel dela, ela tem que sofrer. Seja em Mad Men, seja em Handmaid's Tale, seja em Nós, e agora em Homem Invisível. Essa mulher só faz o papel de mulher que se ferra, velho.
Tá lascada
mesmo. É mesmo, né, velho? Ela só faz uns papel que ela se lasca muito, velho.
Eu tenho muita pena dela, velho. Tenho muita pena.
Sei lá, de quem chora, sabe? A cara de quem sofre, assim. É muito engraçado.
Em The Handmaid's Tale, ela é muito foda.
Não, é sensacional, é maravilhosa.
Ela é a melhor coisa da série. Disparado.
Ela e a fotografia.
A segunda temporada é boa?
É boa, é boa. É
maravilhosa.
Eu não assisti ainda, eu preciso assistir, velho. Eu gostei muito da primeira.
A segunda é boa, a terceira erra um pouco, talvez, mas é boa também.
Podia ter acabado na terceira, né? Mas tudo certo.
Eu lembro de O Homem Invisível, eu só lembro do Kevin Bacon, filme antigo. Ou A Liga Extraordinária também.
O de Kevin Bacon é uma releitura muito bizarra.
Porcaria,
mas,
é.
Mas é porcaria, tem, né, princípios bem, bem de leve do livro, que vai ser mais fiel, esse filme vai ser mais fiel ao livro.
É, né? É do H.G. Wells, né?
Exato. E, se eu não me engano, faz parte do Dark Universe, né? Da...
Que já estão prometendo há tempos, hein?
Ele faz parte do mesmo universo daquele A Múmia com o... Acontece em março também. Agora é a vez do Alex André falar pra caralho. A gente vai ter Godzilla vs King Kong.
Bom, é isso, né, galera?
Vamos lutar todo mundo.
Brilha.
É agora que a gente fala do melhor filme do ano? O filme, o maior blockbuster?
2 minutos, Alex.
Cara, é simplesmente fantástico. Vai ser o embate entre o zelador do planeta Terra, conhecido como Godzilla, e o macaco americano mais famoso do cinema, o King Kong. Então,
ele não é africano?
Pelo que eu falo que é americano, que ele é uma criação americana. Tipo, o Godzilla é japonês e o King Kong é americano.
Ah, ok.
Tanto que tem uma briga entre a Legendary e a Toho, que é o estúdio que criou o Godzilla, porque o Kong não pode vencer. No contrato que a Toho fez com a Legendary, basicamente o Godzilla não pode ser desrespeitado. Tem uma cláusula falando sobre isso. E o Kong ganhar dele seria um desrespeito. Então, parece que vai ser empatado a briga.
O Japão fez um lagartão gigante e os Estados Unidos fez um gorilão. Qual animal será que o Brasil faria gigantão assim?
É, no Brasil...
Já tem. Não, tem no Brasil. Uma anta gigante.
No Brasil é um mamute misturado com preguiça.
Mamute?
É o Birrimote, é o nome dele. Ele é do Rio de Janeiro.
Ah, mas aí não tem graça, porque não tem mamute aqui.
Só tem...
Não tem nenhum, não sei se você sabe.
É, mas também não tem lagarto radioativo no Japão, né?
Ah, mas aí até onde você sabe que não, meu querido.
Mas vem cá, me tira uma dúvida. Ah. O Kong na Ilha da Caveira se passa em 45, não é?
Isso.
O Godzilla 1 se passa em 2014.
É 14?
14, certo. Temos uma janela aí de quanto tempo entre Kong e Godzilla?
É que vai ser o Kong Jr.
É porque, assim, Kong... teoricamente, os kaijus, os titãs, como eu quero chamar, eles são quase imortais. O Godzilla, por exemplo, o Godzilla, ele tem milhões de anos.
Não, mas não é pro Godzilla, é pro Kong. O Kong não vai estar meio velho pra lutar com o Godzilla?
Até que o Kong... É porque o Kong, no filme da Legendary, ele ainda é adolescente. Tanto que você vê que ele é pequeno ainda. Então, tipo, o que a gente vai esperar é que ele vai crescer pra ficar... Exatamente, é o Baby Kong.
Na real, ele não vai nem tretar, porque ele só brigou muito no filme dele lá, porque ele era adolescente, ele tava revoltado. Acho que ele vai
ficar
duro, tá ligado?
Saindo umas imagens do Kong, que ele tá de barba, tá ligado? Então,
o quê?
Nossa, tipo, os pelos do queixo do macaco faz tipo um cavanhaque, tá ligado?
Não, deixa eu ver, se ele tiver de barba, eu não vou assistir esse filme, mano.
Cara, se ele tiver de barba, aí que eu vou assistir demais, malandro.
Eu vou pagar pra ver esse filme.
Puta que tu pariu, se você botar um cigarro, na mão dele, vai ser do caralho.
Colocar uma pintura, aquela barbichinha de bode? A barbicha dele, mano.
Puta, se você botar uma gravata nele, igual o Donkey Kong mesmo?
Se eu tiver uma gravata, dá pra assistir.
Donkey Kong? Godzilla vs Donkey Kong? Puta que pariu, assim.
Uma coisa que eu vi que vai sair agora, que eu acho que até tava falando com o Marquinhos antes da gente começar a gravar, é que saiu o spoiler de quem vai ser o vilão do filme.
Quem vai ser?
Vai ser o Mecha Godzilla, que é uma versão robô do Godzilla.
Que isso?
E lembra que eu falei que a Toho não quer que o Godzilla seja desrespeitado, então ele não pode perder?
Vamos se programar pra...
Caralho, eu vou assistir demais, malandro, março.
Porque eu só aceito assistir esse filme acompanhado de outras pessoas que vão curtir, pra ver se eu consigo entrar na onda, tá ligado?
Cara, eu vou falar pra você que Godzilla é muito maravilhoso, mano.
Então quer dizer que tipo assim, o Godzilla e o King Kong vão sair na porrada, e aí depois os dois vão se juntar pra bater numa versão robô do Godzilla?
Exatamente.
Caraca, olha, eu duvidei de você, viu? Mas você me comprou com essa ideia. Eu vou assistir muito em março.
Já, só pra falar uma coisa.
Já mudei minha ideia de Duna.
Saíram umas imagens de Godzilla e do King Kong, e o King Kong vai ter uns poderes de raio. Tipo, as mãos dele vão virar raio.
Não. Isso não é possível. Não.
Porque nas imagens que eu vi, o Godzilla tá soltando um raião na boca, assim, pra cima.
Não, mas esse é o Atomic Breath, que é o poder mais fodinha dele. Só que Kong vai ganhar um poder, um upgrade.
O King Kong vai soltar Kamehameha, é isso mesmo?
Palpatine, é Kong e Palpatine.
O Kong é filho do Palpatine!
Não, meu Deus, vai ser o King Kong Super Choque, mano.
Cara, se eu fosse vocês, iriam assistir. É tipo.
Precisamos urgentemente de um podcast sobre Godzilla.
Puta, me chama! Mano, o King Kong com barba, velho!
O cara foi procurar mesmo.
Barba, não é tipo barba, mano, que nem a minha barba que é ridícula. É barba de barbearia de São Paulo, aquelas barbas que é, tá ligado?
Feita, quadrada. Bem feita.
Bem, nossa,
pro Gabigol, tá ligado?
Quem foi? 50 conto um corte.
50 conto um corte aqui, filho, certeza.
É, basicamente vai ser a batalha do lagarto radioativo contra o macaco hipster.
Vai ser isso.
É, já vejo o King Kong chegando com a camisa quadriculada, coque samurai, mano, todo
óculos.
E falar que é crossfiteiro, por isso que ele ficou vivo tanto tempo.
Mano, sabe o que vai faltar nesse filme? Um canguru gigante.
Tem um canguru Jack.
Um canguru Jack.
Canguru Jack.
Não, mas um canguru gigante. O canguru Jack não é gigante.
Canguru Jack gigante.
Podia falar que o canguru Jack foi dar um passeio em Chernobyl.
Ok. É, depois de Godzilla, teremos um lugar silencioso, parte 2.
Esse filme é só pra ganhar dinheiro, né?
O filme mais desnecessário possível do
ano. Para, dá pra fazer a continuação desse filme.
Que
não
isso?
Dá, velho. Não
chega!
Não precisava, bom, cara.
Eu assisto absolutamente qualquer coisa que tiver em meu blunt.
Mas em não precisar, a gente. Essa lista aqui, metade dela não precisa.
Então tira também.
Não, para. Não precisa. Não, aí vocês estão ferindo o meu coração, porque das listas de março é o filme que eu mais quero ver.
Ah, cara, eu prefiro ver Mulan
do que esse filme. Tem uma coisa diferente entre querer ver e o filme que precisa, mas não. Mas, bicho, não precisa. Esse filme fechou zerinho nos lugares.
Exatamente.
Não, mas o filme ele fecha com.
Kong não tá animado pra ver um lugar silencioso.
Que foi quer melhor história que isso?
O Lugar Mano. Silencioso primeiro, ele fecha com o cliffhanger, né? Que é a Emily Blunt se armando lá com a menina muda e é nóis.
É, mas um cliffhanger que termina 2 minutos depois com ela dando um tiro na cara do alienígena. Só isso. Monstro, sei lá, que seja aquela porra. Depois daquilo ali, ela ia viver a vida dela normal, enterrando o marido e sobrevivendo.
É verdade, gente, até esqueci.
Marvel, se você está me ouvindo, John Krasinski pra Senhor Fantástico e Emily Blunt pra Mulher Invisível.
Voto também. Um bom papel.
Seria bom.
A única coisa que eu não entendo do Lugar Silencioso 1 é aquele prego na escada, mas tudo bem. Quem prega um prego daquele jeito numa escada, tá ligado? Tá meio sozinho, caralho.
Mas o prego não caiu?
Não.
E parou com a cabeça pra cima?
Não, ele tá pregado, não tá?
Quem que prega um bagulho de baixo pra cima na escada?
Exato, esse é o meu problema com o filme.
Esse filme é muito bom,
cara. Após o Lugar Silencioso número 2, a gente vai ter Mulan, o live action da Disney.
Cadê o Mushu?
Vai ter Mushu, vai ser uma fênix. E o diretor falou que não vai ter música, porque ninguém canta na guerra.
Ei, olha lá. Acho que a diretora, respeita.
Eu acho que o cidadão nunca. Desculpa. Eu acho que a moça nunca viu A Noviça Rebelde.
Não, mas eu tenho. A Alex trouxe um ponto interessante sobre esse filme. Todo mundo tá falando, e o Mushu. Eu aposto que não Alex, claro. Eu aposto que a maioria dessa galera que tá reclamando do Mushu. Não assiste o filme, não gosta do Mulan, gosta do Mushu. Então,
eu
tipo.
Eu gosto do Mushu.
O pessoal
então, se inclua no que eu falei.
Maldição pra você, maldição pra sua vaca.
Então, eu tipo, você me incluiu aí.
É um filme pra chinesada, gente. É um filme pros chineses. Então vamos deixar os chineses também gostar de
alguma coisa. Eu acho que vai ter umas cenas da hora, vai ter esse tipo um clã das adagas voadoras com Mulan.
Vocês já viram aquele filme que é muito ruim do. Caramba, eu me esqueci. Que tem.
Porra,
o do Perdido em Marte.
O Matt Damon?
Matt Damon. Que é de época feudal também.
Ah, tá o 2016, que tem uns monstros.
Isso.
Esse filme é bem ruim.
é bem ruim, mas, tipo, se as lutas forem naquela pegada de Mulan...
Oh, uma dúvida sobre de Mulan. Eles vão manter aquele bagulho do cara se apaixonando por ela enquanto, ele é, enquanto ela tá vestida de homem?
Não, ele levanta uma teoria que não.
Não vai ter o Shang, não. Eles vão tirar o Shang.
O Shang é gay, né, mano?
É, exatamente. A China não apoia essa ideia.
É isso que eu tô pensando. Será que... Eu acho difícil, mas...
Não, eles tiraram o personagem Shang, o general.
Você se apaixonar por um travesti te transforma em gay?
Não, mas você sabe que não faz sentido, mas é isso. Eu... Eles vão aproveitar só o nome Mulan? Que eles não vai trocar tudo.
Não, mas na história da balada de Mulan, não existe o Shang que se apaixonava por ela. Isso é Disney que colocou. O Mushu não existe na balada de Mulan.
Então a Disney melhorou a história.
Aí é forte falar, né? Também.
É, eu acredito que ela tornou um pouco mais infantil, né?
É, perdão aí se tiver um patrocinador chinês que queira ajudar você.
Por favor, inclusive se tiver, quero por gentileza. Após a Mulan, a gente vai ter o filme O Guns Akimbo. Vocês lembram uma foto que saiu na internet do Daniel Radcliffe de roupão e arma na mão? E todo mundo falou: caralho, o Harry Potter tá se envolvendo com umas pedras muito erradas.
É desse filme.
Ele é um programador e ele começa a se envolver umas paradas doidas que os jogos começam a vir pra realidade e ele tá vivendo uma brisa muito louca.
Droga. É isso.
É tipo como é que era aquele filme do Pixel? É tipo Pixel com armas e drogas.
E sem o Adam Sandler.
E o Harry Potter.
Que torna o filme bem pior.
Aí você tira o Adam Sandler e coloca o Harry Potter.
Ah, eu quero ver. Só pra ser aleatório. Tá ligado aquele sábado que você não tá fazendo nada?
Caraca, mano, o cinema vai ganhar mó dinheiro por conta da curiosidade nossa. Vai estar aqui, eu quero ver pra demais o Kong vs Godzilla. Vai, eu vou gostar? Nossa, eu vou odiar, vai ser uma merda, mas eu vou assistir, porque é isso.
Ah,
os caras gostaram mesmo da minha explicação, né, mano? Tô orgulhoso. Falei a palavra.
Vendeu bem.
Pô, cara, tenta vender em um lugar silencioso pra ver se os caras compram também, que eu tô chocado, velho.
Não, esse aí não tem como não, irmão.
Eu consegui finalmente ir pra abril, pô, a gente tem novos mutantes. Agora, cortado o filme picotado pela Marvel.
Mas você viu mas falaram que ele... Falou que não picotou? Ele... É, que não mexeu. Quer dizer, falar é fácil, né, mas...
É, eu não mexi não num filme que foi adiado 2 anos seguidos, e eu vou lançar do jeito que foi feito, né? É, não picotei não. Eu resolvi relançar um filme que visivelmente não ia dar certo comercialmente.
Cara, o vilão desse filme vai ser um urso demoníaco.
Isso é genial, velho. É genial.
Isso é aleatório, cara.
É um urso que é um demônio que fica dentro da mente da menina lá da...
Mirage, né?
Da Mirage.
Mirage, né? Ou da magia?
É
Mirage.
É Daniele, é Daniele, é Mirage.
É muito bom, velho. Eu compro essa ideia. Eu compro.
Mas esse filme tem a irmã do Colossus, né, cara? Que é uma puta personagem.
É, a magia. Mas aí tem que ver se vai falar, né, do que ela é irmã do Colossus e tal.
Ah, eu acho que vai. Porque você viu
vai, tá tudo em casa, tá tudo em casa.
É verdade. Mas esse filme, eu quero realmente assistir esse filme. Porque tinha... Primeiro que eu quero saber o que fizeram em 2 anos, esses porra que ficaram adiando. Segundo que eu quero saber o que vai acontecer de terror, que todo mundo vendeu o filme como o primeiro filme de terror e tal. O Kevin Feige é assim, né? Ele anuncia tudo, aí depois ele vai cortando. Ele anunciou que aquele Doutor Estranho ia ser, nossa, um terror, aí agora já tirou o diretor e falou, não é tão terror assim não, galera, calma.
Qual é a classificação indicativa desse filme pra gente ver se é terror ou não? É mais 18?
Boa pergunta. É abril?
Acho que não. Peraí, vamos descobrir isso agora.
Vai ser terror e aquelas, né, mano?
Se no trailer não aparecer o sangue, não vai ser de terror.
Esse filme pode ser a porta de entrada pros mutantes, né, no universo Marvel. Pra pelo menos uma menção a eles.
A entrada é
os Inumanos. Não, não é os Inumanos, é os Etéreos.
Só que falaram que os Etéreos não dão origem aos mutantes.
Na verdade, eu acho que a entrada dos mutantes vai ser na série do Soldado Invernal e o Falcão. Porque vai ter a ilha lá de...
Genosha?
Não, Krakoa. A outra, Krakoa.
Mas ela a minha teoria é que eu acho que é mais fácil na série da Wanda acontecer isso. Eu acho que quem vai dar origem pros mutantes talvez seja a Wanda.
Eu procurei...
Na CIM, talvez seja o contrário. Sim, ela extinguir os mutantes, ela cria.
Eu já fico meio... Eu acho que eles só vão colocar mutantes daqui a alguns na fase que é muito...
Eu procurei aqui a classificação do filme e eu não achei, eu achei uma matéria gigantesca do diretor comentando sobre a classificação do filme, mas não tem a classificação do filme.
Não, eu acabei de ver que era PG-13.
Na matéria ele tá falando que acredita que o filme vai ser PG-13. O problema é o site que eu tô e a pessoa que escreveu a matéria. Eu só vi depois que eu entrei.
Vinícius Miranda? Filha da...
Não, não é o Vinícius Miranda. É o moço que não tem sobrancelha.
Eu estou sentindo uma treta!
É, eu acho que esse é o filme de abril que eu quero assistir, na verdade.
Então vamos para o próximo. O próximo é o 007 Sem Tempo, Irmão.
Sem Tempo Pra Morrer, Irmão. Daniel Craig já era. É o último filme do bicho e acabou. Acabou o 007.
Mas vocês viram que o... Acho que foi o diretor que falou que o 007 nunca pode ser uma mulher. Pode ser... A etnia não importa, mas que não pode ser uma mulher.
Ah, é?
Foi a produtora, não foi?
É, eu vi essa notícia essa semana. Eu fiquei tipo,
caralho. Eu concordo com ela. Tanto é que ela é 00008, né? Não tem essa? Lá?
Sim. Eu, sinceramente, eu não gostaria de ver um 007 mulher, mas eu gostaria de ver outros agentes, tá ligado? O mesmo universo, mas outras pessoas.
Expandir, né, o universo lá, Cristo.
É, mas se fosse pra escolher um novo, eu queria o Idris Elba. Bota aquele maluco que ele tem presença demais pra ser um 007.
Eu não assisti nenhum 007 de Daniel Craig, me julguem.
É bom. É que ele é o 00 mais brucutu que tem, tá ligado?
E aquela última 007 que eu vi foi o último de Dalton.
Você era vivo já na época.
Existe uma coisa chamada locadora, se você não conhecia na época.
Ô, mãe,
eu não sei se você sabe, você não é obrigado. Eu não sei se você sabe.
Entrega a sua idade.
Eu não sei se te contaram, mas você não assiste só filme no ano do lançamento dele. Existe uma parada que você pode assistir depois.
Não sabia. Mas uma curiosidade do 007.
Ele chama cinema.
Vocês viram quem vai fazer a música? A música tema do filme?
Billie Eilish.
Billie Eilish. Vai ser a Billie Eilish. É. Ela vai ser a cantora mais nova a fazer a música tema do filme.
Ó, que massa. Vamos é porque ver. Eu acho que o último 007...
Foi o Sam Smith, não foi?
Não é o Adele? Ah, não. Adele é Skyfall. É o penúltimo.
Foi o Sam Smith. É Adele, depois Sam Smith. Foda-se. Foda-se porque depois a gente tem o filme da Ilha da Fantasia. Alguém lembra da série?
O quê? Que tinha o Tatu?
Tinha o Tatu.
É Tatu? É, o anãozinho, né?
É, o anãozinho, ele mesmo. O só anão que ele...
de branco.
Essa é uma versão terror da Ilha da Fantasia.
Eita!
Sim, eu quis
saber isso. Tô ligado, não. É, também não.
Eu também não, descobri hoje.
Tudo bem, tá descobrindo agora.
É, exato, eu achei curioso, coloquei aqui. Ah, depois de Ilha da Fantasia, a gente tem... Eu não
é só isso, a gente tá muito preparado pras coisas. É isso aí, galera. Deixa o Ilha da Fantasia aqui na lista e...
É, foda-se. E Eduardo e Mônica?
É. Eduardo e Mônica tem um roteiro numa música, né, cara? Você não pode esperar muita coisa além disso.
Rapaz, se for como...
Faróis Caboclo.
Vai ser um saco, viu?
Caraca, mano. A música já é uma... A porra de uma... De um roteiro,
é
cara.
Como é o nome do Faróis Caboclo na gringa? O nome do filme?
Como é que é?
Não.
É Brazilian Western.
Caraca, tradução.
Mas o Eduardo e Mônica é baseado na música do Renato Russo. É, tem o Renato Russo Verse, né, que eles estão criando.
É verdade.
E sei lá, esse filme era pra ter sido ano passado, eles adiaram pra esse, né? Então, não sei.
Tanto faz, não...
Então, depois de Eduardo e Mônica, a gente tem o quê? O primeiro filme da Marvel, oficialmente esse ano, Viúva Negra.
Legal. Dispensável. Próximo.
Eu gostei do Guardião Vermelho.
É o brother do Stranger Things, né?
É, mas é porque ele é um herói gordo, tá ligado? Herói gordo é divertido. Okay. Eu gosto.
Esse filme é uma sacanagem.
O filme só tá uns 5 anos atrasado.
Porque mataram a mulher, dão um filme pra ela que não tem peso nenhum no universo, só pra... E... Ah, tudo errado.
Verdade, concordo.
Tudo errado.
Real. Eles esperaram, tipo, finalizar e fechar todo o universo pra poder fazer um filme dela, sabe? Sendo que poderia ter conteúdo pra ter feito antes.
É, foi um filme... Toma aqui, gente, cala a boca.
É isso.
Vocês viram que o cara do Stranger Things comentou que ele tava chateado com as indicações da Scarlett Johansson e da menina que fez o Midsommar, que tá no filme também, pro Oscar? Ele falou que agora ele é o único do elenco inteiro que nunca foi indicado pra porra nenhuma.
Ah, vai ter framboesa de ouro aí, ele vai ser indicado com Hellboy, certeza.
É, quer fazer Hellboy também? Aí é foda.
É verdade, tem framboesa de ouro, porra, convenção, fortíssimo. Mas então, cara, a Marvel falou, acho que a gente tem que fazer mais filme com heroína, né? Só que apresentar uma heroína nessa altura do campeonato vai ser um pouco difícil. E lançaram ela, cara. Se não fosse Capitão Marvel, esse filme nunca existia.
É, um bom ponto.
Mas vamos dar um exemplo. Se esse filme for muito bom, tipo, for no nível de Mulher Maravilha. E aí, tá ligado? É só isso mesmo? Acabou?
Ué, eles mataram a personagem?
É isso que eu tô pensando, tá ligado? É que nem ele falou, tipo, não faz sentido esse filme, mano. É tipo, é só um cala-boca mesmo. Ah, sei lá.
Vou ver só porque tem Scarlett Johansson.
Vai ganhar a Oscarinha dela.
Não, mas tudo bem, vamos para o próximo.
Eu vou te destronar, sacana, aguarde aí.
Ok. Em maio a gente também vai ter um novo filme do Scooby-Doo, só que agora em animação de novo.
Ah, esse parece fofinho, eu vou ver também. Eu vou levar minha irmã pra usar, mas desculpa.
Isso é bacana, na dublagem, quem vai fazer aí vai ser o neto do Orlando Drummond.
Ah, que susto.
O craque neto?
Eu acho que é neto também.
Não vai dar!
Jogo
mais!
Acho que vai. É uma homenagem, né? Aos não sei quantos anos de Scooby-Doo nesse filme. Eu apenas pra ganhar dinheiro. Eu acho que é aniversário, uma coisa assim. Comemoração.
Colocou a voz do Salsicha?
Como é?
O Wave colocou a voz do Salsicha no GPS. Tipo, você coloca o caminho e aparece. Vira à esquerda, meu filho!
Nossa!
Tipo, muito aleatório, tá ligado? Mas sei lá, eu vi o design do personagem e achei bem bonitinho, tá ligado? Tipo, parece aquele Kid Scooby-Doo, que era quando eles eram crianças.
É o Scooby-Loo.
O pequeno Scooby-Doo.
Pequeno Scooby-Scooby. Eu gostava dessa porra. Ainda em maio, eu não quero que tenha foda do Scooby-Doo. Ainda em maio, nós temos Velozes e Furiosos 9. Essa franquia que não acaba nunca.
Graças a Deus.
Vocês
já pararam pra pensar que o Vin Diesel é o novo Stallone da nossa geração? Tipo, ele é o Brucutu, tá ligado? Ele e o The Rock são os Brucutus que a gente...
Aí o The Rock é quem? O Schwarzenegger?
É, tipo isso. Apesar de que o The Rock é mais famoso, eu acho, né?
Bem mais famoso.
Falando nisso, eu tava pensando esses dias, eu acho que o The Rock daria um bom Terminator, tá ligado? Se fosse fazer um reboot, eu colocaria ele como Exterminador.
Mas o The Rock sempre é colocado como um cara carismático.
Ah, mas o Terminator... Ah, faz um Terminator havaiano, tá ligado?
Havaiano.
Ninguém conheceu mesmo. Já teve um austríaco, tá ligado? Com um sotaque absurdo.
Porque questão de fala, interpretação, os dois são equiparados, né?
Aí, mas uma dúvida. Quantos filmes vão ser necessários pra eles irem pro espaço, no caso do Velozes Furiosos?
Já mexeram submarino, já mexeram em tudo, já.
Porque, cara, eu nunca vou esquecer da vez que eu vi o The Rock desviando um torpedo com o pé. Aquele filme que eles vão pro Ártico. No Hobbs e Shaw, que é o spin-off, que não sei porque agora tem até spin-off de Velozes Furiosos, ele segura um helicóptero com o braço, tá ligado?
Ele joga um
guincho no helicóptero e a corrente arrebenta. Aí ele segura a corrente e prende de volta. Eu achei fantástico, tá ligado?
Tem um spin-off? Eu te explico porque tem um spin-off de Velozes e Furiosos. A gente precisa manter o Vin Diesel e a gente precisa manter o The Rock. E o Vin Diesel e o The Rock estão brigados. Então a gente tem o Vin Diesel no Velozes Furiosos. E dar um filme pro The Rock, porque o The Rock não vai estar nesse filme.
Mas qual que é a treta deles, mano?
Eles tretaram em Velozes Furiosos 8 por algum motivo, sei lá qual é. Eles
são tretando.
O cara pra tretar com o The Rock, ele tem que ser muito macho, tio.
Não, você imagina eles lendo o roteiro, tá ligado? Quem que vai derrubar o satélite? Não, eu que vou derrubar o satélite. Não, sou eu, tá ligado? Sou eu. Aí deu uma briga, tá ligado?
E pra substituir o The Rock, nesse Velozes Furiosos novos, quem tá aqui? John Cena!
Quem que vai alterar a órbita terrestre?
Exato. É sério que vai ter John Cena nos 9? Puta o John, que pariu.
O plot desse filme, pelo que eu sei, é o John Cena vai ser o irmão do Vin Diesel. E esse filme vai abordar o acidente do pai dele, que acontece lá no primeiro Velozes Furiosos, tá ligado?
Meu Deus.
Então vai ser uma treta familiar, pelo que eu vi. Eu vou falar que eu gosto, tá ligado? Eu gosto de blockbuster.
Só porque ele falou que gosta disso, em junho a gente tem Mulher Maravilha 1984, não tem nada a ver com o livro. É, sempre vou deixar claro. Mas então, é o segundo filme da Mulher Maravilha, a DC tentando arrumar o universo dela. É isso.
Alguém
então,
sabe como é que a Mulher Leopardo vai aparecer?
Não faço a mínima ideia, mas eu posso dizer pra vocês aqui todo o plot do filme. Maxwell Lord vai estar lá de alguma forma, que ele vai ter sido algum inimigo da mãe da Diana e tá na Terra e viu o que a Diana fez. E aí vai tentar subornar ela, não sei o que, vai trazer o Steve Trevor novamente. E no final ela vai dizer uma frase de efeito sobre amor e amizade e vai cruzar os braços e vai ganhar dele. E exatamente isso. Mas uma dúvida.
No final, ele aparece de bigode ou não?
Ai. E aí,
esse é o Superman.
É o Superman. É o Superman. E mais. E vai ter a mesma... Vocês viram isso, velho? A mesma cena do primeiro filme, gente. Pelo amor de Deus. Pat Jenkins se perdeu, banco, velho. É do banco, a mesma cena, cara.
É do banco.
Meu Deus do céu.
Do banco não é do primeiro filme, né? Do banco é do Liga da Justiça.
Pra você ver a mesma cena em três filmes...
É aquela da rasteirinha?
É.
A cena da rasteirinha.
É, tá poder dela, né, cara? É a rasteirinha.
Será que a Mulher Maravilha já veio pro Brasil aprender capoeira pra dar pra ficar rasteiras?
Assim? Rasteiras.
Uma pergunta, será que no universo da DC existe o jato invisível? Eu quero essa porra.
Pô, seria bom, viu? Seria muito foda se tivesse um jato invisível nos filmes. Esse é um filme que eu, particularmente, vou assistir unicamente por causa da atriz.
É, eu quero assistir mais pra saber como é que o porra lá do cara vai voltar.
Ah, não,
cara. O Steve Trevor.
O Maxwell Lord vai trazer ele de volta, uma ilusão.
Ah, tem essa assim.
É, vai ser Maxwell Lord, certeza. Não tem explicação.
Oh, porque... O Chris Pine, pra mim, ele é um ótimo Hal Jordan. Só. De resto, tudo que ele fizer ali.
Eu não acho.
Não acho.
O Capitão Kirk é muito bom.
Não, tô falando de DC, Marvel, herói, essas coisas.
Mas vocês viram ela tacando a corda no raio, mano? Achei que era muito foda, tá ligado? No trailer lá. Aquele é um poder de Deus maneiro, tá ligado?
É Zeus, né?
Tipo, qual é o poder desse Maxwell Lord? Que eu não conheço nada de Mulher Maravilha, mano. Você viu que ele revive pessoa pra trazer o Steve Trevor?
Rapaz, nos quadrinhos, se eu não me engano, ele... Não vou dizer feiticeiro, mas ele tem capacidade de poder controlar mentes, esse tipo de coisa aqui, assim. No filme eu não faço...
Ele é tipo aquele vilão da Jessica Jones, então?
Não necessariamente, porque ele também mexe com um pouco de magia, esse tipo de coisa. Aí, no caso, o Homem Púrpura não é magia, né? Mas o Maxwell Lord...
Tecnologia!
O Maxwell Lord é propriamente magia. Se eu não tô, posso estar falando merda, mas se não me engano é isso mesmo. E aí no filme eu não faço a mínima ideia de como eles vão abordar isso, né? Porque não existe magia no universo da DC. Quer dizer, não, tem o Shazam, né? Então...
Ah, após Mulher Maravilha 1984, a gente tem o Bob Esponja, um incrível resgate.
Eu acho que nem as crianças vão assistir esse filme, viu?
Eu vou assistir esse filme, caralho. Tem o porra do Keanu
Reeves. É porque o Bob Esponja deu uma baixada no hype do público infantil, né?
É.
Mas tem o Keanu Reeves no filme, porra.
Bob Esponja mas o Keanu Reeves é pra gente, a criança então, não vai.
Eu ia falar isso, o Bob Esponja ele era da hora na nossa época, e colocar o Keanu Reeves no filme é pra atrair a gente, pô.
Se perde, o Bob Esponja e o Patrick vão atrás, tá ligado? É tipo o Turma da Mônica Laço, só que na fina do biquíni.
E com o John Wick, do outro lado.
É, verdade.
Tomara que não matem o Gary, né, mano? Senão o John Wick fica louco.
É, matar cachorro é louco.
Mas o Gary não, cachorro, o Gary é um gato.
É verdade.
Mas eu não sei, né, mano?
O verdade, o Gary é um cara com quimia. Em julho a gente tem Top Gun Maverick.
Esse filme eu acho que vai ser legal.
Quero ver pra porra, Tom Cruise, eu te amo.
Eu tô muito em nossa, Caquinho, vamos assistir esse filme.
A gente sempre fala essa porra, a gente nunca assiste junto, mas vamos.
A gente sempre fala.
Cara, porque o Tom Cruise é muito foda. Eu gosto do primeiro Top Gun. Ele é meio estranho, mas eu gosto do primeiro.
Alguém me explica o hype do Top Gun? Porque assim, eu assisti, eu achei um filme tão. Eu nunca entendi Top Gun. Por que é tão famoso?
É que mas Top tem dois?
Tem o primeiro e esse vai ser a continuação.
Tá, entendi.
Eu tava achando que eu tava falando o quê, cara?
Não, eu tô pensando que tinha mais de dois, sem contar esse que vai lançar.
Não, são dois. Cara, é um filme que...
É o quê? De 86, não é? Era naquela época que os Estados Unidos lançavam, tipo, eles sempre lançavam um filme de algum herói americano indo pra fora e, tipo, matando a galera de outro país. Tipo, Rambo era assim.
Top Gang com o Charlie Sheen.
Top Gang, velho. Caraca, desenterrou.
O Charlie Sheen é muito bom.
O Romantinski, né?
É, muito bom esse filme. É que ele atira uma galinha.
O mais legal do Top Gun é a musiquinha, né, cara?
Porque, tipo, essa é do Top Gun.
Uma das poucas coisas que eu lembro, assim, que tipo, eu vi o filme era muito novo. Eu lembro dele pilotando jato, eu lembro dele na moto, só que o que eu mais lembro é ele jogando vôlei.
Ah, essa cena
aqui. Sem camisa, que tem o... Como é que é o nome do Batman lá? Esqueci agora.
Só que o, Ele tá jogando contra o Walkman. E fala que por conta dessa cena, o Tarantino fala que Top Gun é o filme mais gay do mundo, né?
Fico pensando, caraca, o filme tem jato e a única coisa que eu lembro é do Tom Cruise sem camisa.
Isso é muito estranho,
tudo bem.
É o que importa, cara.
E esse também vai ter referência a essa cena, né? Só que dessa vez não vai ser vôlei, vai ser futebol americano.
Vôlei é mó legal, pô.
Só que, ó, todo mundo fala dessa cena dele jogando vôlei, que é uma cena bem gay, porque eles são, tipo, bronzeados e sarados. Só que tem uma cena do primeiro filme que ele tá tomando o esporro do comandante dele, porque ele fez uma merda lá. E, mano, a cena é mostrando só a cara do Tom Cruise, o Tom Cruise puto, aí mostra a cara do comandante, mostra a cara do Tom Cruise. Aí o comandante pega e vai embora e mostra que eles estão num banheiro. E a cena é o Tom Cruise de cueca chorando apoiado na pia.
Eu já vi se você conseguiu a imagem dessa.
Eu nem lembro dessa porra.
É o Tom Cruise de cueca branca no banheiro chorando na pia.
Eu não lembro, na verdade, nem.
Boa imagem.
Eu não lembro nem se eu já assisti esse. Eu lembro de alguns flashes só desse filme.
Não, cara, passava muito na sessão da tarde. Você já deve ter assistido, mas não lembro.
É, eu só tô com uns flashes na cabeça.
Ok, depois de Top Gun, a gente tem o quê? Morbius! O filme do universo do Miranha.
Lançou até o trailer, né? Eu ia falar clipe. Lançou o trailer nessa semana aí, com o Diário de Leto e tal. O Morbius não é nem o primeiro escalão de vilão do Homem-Aranha.
Só não quero que seja tão ruim quanto o Venom. Já é um começo.
Mas vai ser Sony?
É Sony, mas é MCU.
É os dois.
É sério, os dois?
É. É. Aparece o Homem-Aranha numa pintura lá, com a pichação Mulder, assassino, e aparece o Abutre.
Oh, mas vai ser maneiro, porque vai ser um vilão totalmente diferente dos vilões do Homem-Aranha, né? Dos que já tiveram no cinema.
É, mas ele não vai ser o vilão, meu queridão. Aí que mora o perigo.
Ele não vai ser o vilão?
Não, não vai ser o vilão.
Então ele vai ser o Venom heróizinho, que nem
rolou. Exato.
Então beleza, gente, é isso.
Próximo, né?
É isso, próximo. Fico por aqui.
Mas ó, o Morbius, ele é um vilão maneiro. Tipo.
Não, ele é, né? Mas ele é um vilão.
É, informações do nosso amigo Leonardo Augusto. Abraço pra você. O Léo me explicou uma vez que o Morbius, ele. Quando ele acorda, que ele tá dormindo, né? Ele acorda. O sentido aranha de todos os aranhas do universo começa a pitar. De tão pica que ele é.
Já pensou então?
Tá bom.
Não, já pensou que legal se fizessem tipo. Um crossover, tipo o Tom Holland com o sentido. O Tom
Maguire, tá ligado?
O Tom Maguire, o outro lá, o Magrelo, Garfield. O Andrew Garfield, daí, tipo, todos. Nossa, ia ser muito legal. Aí
aparece o pessoal do Aranha no Aranha Verso, tá ligado?
É, putz, velho, por favor.
O Morbius vai ser bom se quando ele acordar ele levantar igual o Drácula.
O Drácula.
E andar igual o Nosferatu, sabe qual é? De rodinha, meio que de rodinha, assim. Sai
lá de Brainstorm. Você. Coloquem o Gustavo pra dirigir esse filme, por favor.
Não, mano, isso aí ia ser do caralho.
Tem uma cena muito ridícula no trailer. Que é quando ele.
Vai ser o Leto mesmo que vai fazer?
Vai ser o Leto. Quando vai injetar os bagulhos nele, ele. Eu tô morrendo. E aí, tipo, corta a cena do trailer e aparece ele andando, saindo na porta, todo gostosão. Fica tipo, meu Deus, que ridículo.
Você disse que não quer que esse filme seja tão ruim quanto.
Do Venom? Não quer.
Venom, né?
O bagulho é um clichê do começo ao fim.
Boa sorte pra você, Jared Leto, é um vampirão. Nossa, esse filme tem tudo pra ser muito bom, cara.
Tem, sim.
Tem tudo.
E agora a gente tem o novo filme da franquia dos Caça-Fantasmas.
Não, é setembro, não é o adiou. Quase agosto. Adiantou.
Acho que é agosto, não é agosto? Calma aí.
Aqui tá setembro.
Então é setembro!
É Monster Hunter. Ele tá em agosto Hunter. E setembro.
Não. É. O do Caça-Fantasma, não sei se vocês sabem, o nome é Ghostbusters. Então.
Ah, é mesmo, Caça-Fantasma. Mas aqui também. Ah, tá certo, é a Go. Ih, cara.
Não, aqui na pauta tá Monster Hunter em agosto.
Não, não, tá certo, tem Ghostbusters aqui também.
É, gente, vocês sabem ler, caralho?
Não, mas pera aí, ó. Você tá errado de qualquer jeito, que Monster Hunter tá em agosto e tá em setembro também.
Tudo bem, mas essa porra eu arrumava, vai. Vocês estão me debatendo
pra mim. Tá o seu. Não, olha. Porra, caraca, aí complicado. Pô,
Marquinhos, aí você pesou, hein, mano.
Cara, Ghostbusters.
Mas vai ser o Ghostbusters. Ghostbusters, tipo. Ghostbusters ou vai ser o Ghostbusters versão das minas? Que todo mundo gostou muito.
Vai ser Ghostbusters versão kids. Vai ser com uma criançada, tipo Stranger Things.
Nossa, pior ainda.
É, e tem o Paul Rudd ainda.
E o moleque do Stranger Things.
É.
E vai ser continuação direta dos filmes.
E sabe o que é a pior parte? Agosto demora pra passar.
É. E é uma a pior parte? A pior parte é no trailer a galera falar que não sabia o que era o que tinha rolado em Nova York no primeiro.
Mas quando você é criança, você não lembra o que aconteceu quando...
É, mas não o Paul Rudd, né?
Ok. Não sei, cara. Deve ser legalzinho. Não é possível.
E vai ter vai voltar, né? O Dan Aykroyd. Acho que só o Dan Aykroyd que eu lembro que vai voltar.
Bill Murray vai voltar também.
O Bill Murray, Bill Murray.
É, só ele que vai voltar.
Só ele, só os dois, só.
Porque o outro morreu.
Já parou pra pensar que morreu. Ghostbusters é o único filme que você colocar um ator fazendo papel de fantasma faz sentido?
Faz. Isso ia ser do caralho, hein?
Já pensou se os caras que morreram voltam como fantasma?
Como é que é o nome do que morreu?
Sei lá, mas tem outro filme que dá pra você colocar como fantasma também, mas não é o caso.
Star Wars.
É, exatamente.
Nossa, e pior que o Caça Fantasmas Antigo, tinha a mina que o Caco adora, que é a Sigourney Weaver.
Nossa.
É mesmo. Apaixonado por ela.
Eu acredito que o Caco nunca mais falou da Sigourney Weaver aqui.
É.
É que eu nunca mais tive oportunidade.
Adora ela.
É, mano, eu vi Alien, o 1 e o 2 esses dias, e a quantidade de vezes que ela paga cofrinho naquele filme é muito
absurdo. Olha o caralho, ela tava tentando matar a porra do Alien mostrando o cu dela.
A primeira vez que eu vi, eu falei, caraca, isso foi por acidente. Só que quando você vê a décima quarta vez, você fala, é sério que estão fazendo de propósito, tá ligado?
Sim, ela tentou matar o Alien com agressões visuais.
O Caco odeia a Sigourney Weaver.
É horrorosa, ela é mais alta que o Alien.
Não, tudo bem.
Porra, Tubra, gente, tem aquele filme que eu falei que eu não queria, Venom 2, Venom 2, é um filme horroroso, a continuação daquela porra, aquele filme. Cara, Venom é o pior filme que eu vi na minha vida.
Vai ter Venom 2 esse ano já?
2, se prepara que tem
Venom. Que isso, eu tô completamente perdido.
Venom 2, esse filme é horroroso.
É realmente horroroso.
Um horroroso. Mano, porque se eu sou uma puta empresa que eu tenho dinheiro suficiente pra prender um alienígena, por que eu não tenho câmeras de segurança? É só isso que eu quero.
Vamos ver.
Cara, se Star Wars não tinha, tá ligado? Os caras tinham a cena da morte e não tinha câmera de segurança lá dentro, tá ligado?
Mas tá aí tudo bem, sei lá, os caras não gostam de privacidade e tudo nessa vida, mas, mano, não faz sentido no Venom, porque, tipo assim, ele invade uma super empresa pra roubar o alienígena do lugar, e depois eles ficam tipo, meu Deus, mas quem será que roubou o alienígena? Foi só o jornalista mais famoso da cidade.
O filme bateu 1 bilhão, tá ligado? Vai.
E é horrível. O diretor quis fazer um bromance entre eles, até a cena de beijo, o filho da puta do diretor conseguiu fazer. Puta que pariu. Não. E em novembro a gente vai ter o novo filme da Marvel, Os Eternos.
Esse aí é o filme que ninguém sabe o que que é.
Nossa.
Mas ninguém tem sabe o que é. O outro carinha também, o irmão dele lá.
Rob Stark.
Que é só uma Hank. Esse é o filme que todo mundo só ouve falar, mas ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o roteiro. Então, lançaram o trailer lá na CCXP e foi isso.
Falando que Os Eternos vai ser a porta de entrada pro universo, pros mutantes, né?
Nossa, só a gente já contou umas 10 portas de entrada.
É o Inumanos que a gente não conseguiu aproveitar. Que a série do Inumanos é horrorosa, a gente não quis colocar os caras no cinema e é isso.
É, o Inumanos é bem ruim mesmo.
Sei, pode ser um filme, sei lá, cara, esse filme, esse ano tá estranho, até pra Marvel, né? Que tem os filmes dela são Eternos e Viva Negra, mas ok.
É, tá bem mais ou menos.
Ah, mas a esperança é que tenha coisas boas. Eu não sei, cara, o que espera desse filme? Eles queriam até colocar Keanu Reeves, mas não conseguiram, não foi?
Foi, porque ele tava... Eu acho que ele tava fazendo uma parada do...
Bob Esponja.
Não, ele tava... Eu acho que... Não sei se ele tava fazendo o John Wick, ou uma parada do John Wick, ou se ele tava envolvido naquele Cyberpunk 77, saca?
Ah, pode parar, pode parar. Ele tá em tudo agora também, né?
É, ele agora ele... Agora o bicho cresceu.
E tem Matrix, hein?
Tem Matrix, mas é só ano que vem.
Bill e Ted 3.
Bill e Ted 3.
É esse ano?
Não, né? Ano que vem. Não,
ano que vem.
Bill e Ted tem um dos maiores inserts que eu já vi na minha vida, que é a guitarrinha.
Olha aí, a Bill e Ted 3 é esse ano.
Olha esse ano.
Tava pulando, Bill e Ted, agosto de 2020.
Aí, ao invés de assistir o Monster Hunter e o Caso Fantasma, dá pra assistir o Bill e Ted agora.
Porra, Bill e Ted, cara, Bill e Ted é maneiro pra caralho, eu adoro Bill e Ted. Mano, Bill e Ted é a maior cópia de Doctor Who que eu vi na minha vida.
Ah, pronto. Ah, pronto.
Os caras, eles viajam numa cabine telefônica pra falar com figuras históricas. Se isso é Doctor Who, eu não sei mais o que é.
É qual que é bom. Ai, caralho.
Cadê seu argumento, Marcos?
Os dois são maravilhosos.
É que tá vendo. Mas, qual o próximo?
Pô, ele esperou, eu pensei que ele ia puxar. É o Turma da Mônica. É a continuação do Turma da Mônica Laços.
Não, agora é Lições, Caco. Laços lançou esse ano. Não, ano passado. Ano passado.
Aí foi exatamente.
Nós não gravamos sobre esse filme e valeria a pena ter gravado, hein?
Ah, acontece, coisas da vida. Mas, cara, eu achei o filme bonitinho, o primeiro, o Laços.
O Laços.
E era óbvio que eles tinham que fazer o Lições muito rápido. Porque a molecada cresce, né? Ia ter o mesmo problema do Stranger Things. Se for ver, ó, a Mônica nesse filme, que são as primeiras imagens já, eles com o uniforme da escola, a Mônica, ela já tá usando umas roupas mais larguinhas, tá ligado? E ela, sim, já tá criando corpo, então...
Essa idade é complicado, ó, a Maísa. Eles vão
fazer o terceiro bem rápido também, né? Que tem o três.
Vai emendar um atrás do outro.
É bem isso mesmo.
Tem que fazer igual o Avatar, tá ligado? Que o 2, o 3 e o 4 tá sendo gravado tudo junto.
É verdade.
E não vai sair nenhum dos três. É.
Boa. Faz igual o Chaves. Põe uma galera velha pra gravar criança.
Ah, tem o Turma da Mônica Jovem, né, mano?
Vai ter o Turma da Mônica Jovem, só que não vai ser com eles. Já vai ser com uma galera realmente adolescente.
A gente tem que bater palma com o Maurício de Souza, né, mano? O cara sabe vender as coisas. Esses dias eu fui no mercado e tinha um melão da Turma da Mônica, velho.
Tem maçã.
Tipo assim, mano, o cara, sim, é empreendedor nato, tá ligado? Além de ser criativo, ele sabe vender.
Só que eles não, eles não podem mais vender as paradas com... Eles tiveram um problema na justiça esse tempo aí, que eles não podem mais vender parada de alimento, assim, dependendo. Com, vamos supor, tipo, não pode colocar, vai, a figura da Mônica e tal. Você pode colocar o nome, etc. Mas você não pode mais, tipo, colocar a figura dos personagens, um negócio assim. É, deu mó treta, porque fala que, tipo, alicia as crianças a comprarem. Eu falei, pô, que bom, a criança tá comprando maçã pra comer, né, velho?
Na questão do propaganda pra público infantil, que é proibido no Brasil.
Mas é, mas, mano, se tem uma marca que depois da Disney que me passa credibilidade, é...
Turma da Mônica. Pessoa,
cara. A Turma da Mônica.
Eu concordo.
Errado é usar o Turma da Mônica numa capa de LSD.
Mano, vocês lembram? Vocês lembram do chocolatinho que tinha? Era chocolatinho? Muito.
Chocolatinho? Era uma barrona, mano. Do tamanho da sua mão.
Gustavo, é que você tá lembrando disso na época que você era criança e aí parecia ser grande na sua mão.
Ah, é, faz sentido.
Hoje deve, aquele negócio da nossa mão deve ser tipo, velho, um bis. Uma barrona, caraca. Que exagero, velho.
O negócio era uma barraça, mano.
Ai, caraca.
Então, o legal do Turma da Mônica Lições é que ele segue com o mesmo diretor, que é o Daniel Rezende, que também é o diretor do Bingo, e é o cara que salvou o Tropa de Elite na edição, né?
Uma dúvida, tipo, aquelas graphic novels do Astronauta, dos outros personagens da Mônica, tem projeto pra virar filme ou só...
O Astronauta vai virar animação.
É que eu acho muito boa, o do Penadinho também, eu peguei pra, tipo, folhear algumas delas, eu achei bem legal.
Mas depois de Turma da Mônica Lições, aqui na lista tá um Príncipe em Nova York 2, vai ser com o elenco antigo mesmo?
Vai ser com o elenco antigo mesmo.
Porra, Ed Murphy e...
Ed Murphy, voltando. Qual foi o último... Ah, não, o último filme dele foi o Dolemite, né?
Dolemite.
Ô, oh, que vale a pena uma gravação, vale um cast também, hein, velho? Filmão bom.
Não vi ainda.
Eu tô empolgado, né, já que me cortaram dos casts, nossa, brincadeira. Mas já que faz tanto tempo que eu não gravo... Não, eu tenho uma reclamação pra fazer aqui, o que eu tava falando, que no último podcast falaram de todo mundo. Ah, o Arthur, o Galocha, falaram até do nosso humano lá do cromossomo. Mas não falaram, nossa, o Vinícius não pôde participar, cagaram pro gordo, velho.
É
fogo, mano. A situação, eu tô falando, mano. Tem um moral.
Gordo tava comendo? Gordo tava comendo e vim gravar.
Beleza, é isso aí, tá tranquilo. Não é o melhor, velho.
Mas, cara, eu gosto muito do Príncipe de Nova York. É um filme que eu gosto pra caramba. Tava assistindo esses dias na Netflix.
Mano, é um filme muito gostoso de assistir.
Tem na Netflix? Olha, rapaz. Pô, saudade de assistir esse filme.
Tem uma cena desse filme que eu acho muito boa, que é quando ele vai na barbearia, tá ligado? Que ele usa aquele cabelo com a trancinha, né, mano? Aí ele chega na barbearia, não, eu quero um corte moderno, super arrojado, que combine com este país e com esta cidade. Aí o barbeiro, que também é interpretado pelo Ed Murphy, olha pra ele assim, fala, beleza. Aí corta a trança, tá feito, $20. Aí ele sai, nossa, eu me sinto muito americano agora, muito legal.
O legal é dublado, né? Eu gosto dele dublado.
Não, sim,
esse filme tem que ser dublado. No começo não tem sentido nenhum, porque os caras, tipo, ele é o príncipe lá na África, e é umas meninas peladas dando banho nele.
Não faz sentido nenhum mesmo. Ah, quem tem a trancinha também é o outro cara também, o que tá sempre acompanhando ele. Eu sempre confundo, eu confundi ele com Wesley Snipes.
E se eu não me engano, nesse filme o Ed Murphy interpreta vários papéis, não tem isso?
O filme, todo o filme Ed Murphy interpreta.
Eu sei que ele faz o da barbearia.
Essa é a vida do Ed Murphy.
Ele faz o namorado da mina, que é o rival dele também. E nesse filme tem o Darth Vader, né, mano? A voz do Darth Vader. É o pai dele. É o Earl alguma coisa?
E.R.A. Jones. É o Earl Jones. Nossa, né? Ele é a voz do Mufasa também.
Exato. E ele faz o Conan, né, mano?
Simba. Eu conheci
pelo Conan.
E a gente fecha o ano com o remake, a nova adaptação do Duna.
Nunca vi.
Você nunca viu o Duna do Lynch?
Não lembro de ter visto, não, mas acho que nunca vi, não.
É nesse filme que tem as minhocas que cagam tempero e as pessoas comem?
É exatamente nesse filme.
Que as minhocas cagam o quê?
Tempero. Caralho. Eu já vi umas artes. Já. Caraca, quem vai dirigir é o Denis Villeneuve.
É, o cara do Blade Runner 2049.
É o Duna do filme ou o Duna do livro e tal?
É o Duna do livro. É o Duna do livro.
Ou vai ser... Ah, sei lá. É que é bem pós-apocalíptico, é uma pegada muito diferente, né, mano?
O Erivan voltou pra falar de Duna.
Estamos aqui novamente.
Caralho, olha... tinha o Sting no filme?
Cara, tinha o Sting. Cara, olha o elenco desse filme.
Que loucura, filme. Nunca...
Olha
nunca
o elenco. Filme. Timothée Chalamet, Dave Bautista, Oscar Isaac...
Tem a Rebecca Ferguson.
Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa. Caralho,
tá todo mundo. Ah, agora até me comprou aí, mano.
Ah, parceiro, esse filme vai ser sensacional. Mesmo não sendo Lynch novamente, mas o elenco tá puta massa, tá louco, forte, velho. Você é doido.
É, eu gostei que o Caco, ao invés de falar dos filmes bons do Denis Villeneuve, ele lembrou do Blade Runner 2049.
Pô, esse filme
o cara fez a chegada, caralho.
Pô, a chegada, né? Ele fez... Sicário. Como é?
Sicário.
Sicário, pô.
Sicário 1, né? Acho que o 2 não é dele, não.
Não, o 2 não é dele.
Tem o 2?
Tem o 2.
Nossa senhora.
Tem o 2. Mas ele fez o cara.
E o interessante do Duna...
Pô, excelente.
tá bom, né?
Tá aí, velho, caiu essa porra.
É, a gente percebeu.
A Duna... Vai ter a série, né, que vai ser interligada com o filme também. Vai ser continuação direta.
Duna, é verdade, vai ter a série da Duna.
Caralho, tá pesado isso aí, hein?
Tá, vai ser foda, velho.
Mas qual que é a história? Dá um resumão aí do Duna.
Duna, ele se passa num futuro, tipo, milhares de anos. Ah, um futuro, como pode dizer, é como se fossem feudos intergalácticos. E aí tem a questão de casas, casa de fulano, casa aqui não sei o quê. E tem o Paul Atreides, que é o herdeiro da casa mais foda aqui. Que tem na Terra.
Não, isso é a mesma história do livro ou do filme? Ou...
É, o filme,
dos dois.
O filme vai ser,
dos
o
dois?
O filme vai ser baseado no livro.
Basicamente tem uma conspiração e a galera manda ele para um planeta inóspito, que é o planeta onde eles coletam o tempero, que eles chamam.
É, como é? Melange? Melange.
É isso.
Monange.
E ao longo do filme... Você descobre que o
Monange, tempero... tem a Xuxa lá.
Ao longo do filme você descobre que o tempero é cocô de vermes gigantes que vivem nesse planeta. Tipo, é um planeta isso. Mega desértico. E os vermes, eles são vermes tipo os predadores alfas desse lugar. Então, tipo, a civilização só pode ficar em algumas rochas que tem, assim. Porque se você for pra areia, você morre, tá ligado?
Que louco.
É tipo, eu acho que se a gente pudesse resumir, é tipo um Game of Thrones espacial, não?
É, trazendo essa atualidade.
Como é que a gente pode fazer um remake de um filme sci-fi feito pelo David Lynch? Ah, dá na maravilha, né?
Totalmente.
Né, os dois bebem da mesma fonte. E a série, pelo que eu tô lendo aqui, também é dele, né? Vai ser conduzido por ele também.
Olha aí, eu também. Vamos fazer um cast de David Lynch.
Porra, aí
vai ser. Vai ficar o tempo inteiro sem entender porra nenhuma.
Inteiro do
Lynch. Vai ser uma viagem que
é a melhor definição, vai ficar o tempo inteiro sem entender nada.
Sem entender porra nenhuma.
Meia hora falando só de Twin Peaks sem saber de nada.
Caraca, velho, eu não sabia que ia lançar Duna.
É do David Lynch, aquele Mulholland Drive? É, né?
É.
Nossa, esse filme aí eu mais fiquei perdido. Mas é da hora, tipo.
É isso, gente. Mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma coisa pra falar dos filmes de 2020? Querem falar mais de Godzilla? Qual é?
Caraca, tá fraquíssimo esse ano, bicho.
Eu acho que dá pra resumir 2020 como o ano da nostalgia e dos remakes, né, mano?
É, tipo, pelo menos uma vez por mês tem alguma coisa que já foi apresentada, ou continuação, né?
É, porque assim, essa lista que a gente faz os melhores do ano, que a gente pega, vamos dar os créditos, que a gente sempre pega a lista dos caras e a gente vê no cada crédito, né? A gente pega da página 365 filmes, que acho que esse ano eles têm que mudar pra 366, já que é ano bissexto, oi. E essa lista, ela é de filmes blockbusters. Então assim, a gente fez ano passado, e ano passado não ficou nessa lista, não ficou no nosso radar... Irlandês, Parasita, tudo veio depois, né?
Não, é. Depois,
essa lista, basicamente, é a lista de blockbusters que sai no ano.
Irlandês, vale um cast, hein?
Vale dois, né? Porque pela vale duração do filme... Vale dois.
Mas aí, que é metade do filme? O que vocês mais querem assistir esse ano?
Eu preciso responder mesmo?
Não, tirando você Alex. Não.
Você não mesmo. O Erivan é Duna, Vinícius...
Vai aí que eu vou pensar aqui, porque tá Twins.
Obrigado. É, depois da história toda, eu não sei se... Não sei, eu tô entre Duna ou Jojo Rabbit, que vai estrear mês que vem.
Eu sou
Godzilla. Mas como eu já tenho, então...
Vamos colocar a maior expectativa e a pior expectativa? Tipo, o que você quer mais ver e o que você quer menos ver? Vocês acham fazer um top assim?
É que tem muita coisa que eu não quero ver esse ano, hein?
O que eu mais quero ver é Duna, tô com o Erivan, e o que eu menos quero ver é Venom 2.
Nossa, bicho.
O que eu menos quero Venom, ver.
Se alguém falar legalmente Loura 3, eu tiro da chamada.
Eu vou ficar com Morbius.
Caraca, eu já. O que eu menos quero ver é. Acho que Eduardo e Mônica. Certeza.
Eu também.
Ou algum mesmo. Velozes e Furiosos e os spin-offs que vierem aí do Velozes e Furiosos.
Eu tô muito dividido entre Turma da Mônica e Um Príncipe em Nova York. Turma da Mônica pelo filme que foi Laços. E eu acho que o que eu menos quero ver, acho que é Venom. Eu tô com caco nessa. Venom tá, nossa, sério, real.
Bom, acho que eu não preciso nem falar, né? O filme do Deus Réptil, o Zilador do Planeta Terra, Godzilla. E o que eu menos quero é Eduardo e Mônica mesmo. Não gosto de Legião Urbana.
É. Aí não contribui. Aí não contribui mesmo.
Mas, gente, eu vou falar que eu tô felizão de ter gravado com vocês hoje.
Ah, oh, que bom. Ah,
é, as pessoas falam que a gente tem que esperar a pessoa certa.
Aproveita, né? Que é a última.
É, boa.
É que, tipo, a minha mãe sempre falou pra eu esperar as pessoas certas pra eu ter minha primeira vez, né, mano?
Não, calma.
Com vocês foi bem legal. Assim. Obrigado.
Foi bom pra você?
Foi muito bom, cara.
Então tudo olha bem.
Aí. Encerramos aí 2020, vamos ver o que vai dar aí, pegar fogo nesse 2022.
O Erivan quer falar alguma coisa? Quer falar suas redes sociais?
Claro que quer, pelo amor de Deus.
Ah, tô tranquilo. Eu tô agradecendo.
Resetando, acabou? Essa é a pergunta. Resetando, que não quer calar. Resetando, acabou?
Ainda existe. Eu só não tô mais à frente do projeto. Eu tô com outras coisas, né?
Fazendo
outras
coisas. Porra, divulga o seu trabalho aí, cacete. Põe na Oasis aí, rapaz. Fala da Oasis aí.
Eu tô abrindo um estúdio fotográfico. Se chama Oasis Fotografia. E tô feliz em poder voltar a gravar aqui com amigos, né? É, há muito tempo que eu não tenho feito nada desse mundo de cultura nerd, de pop. Eu tava com saudade e recebi o convite aí do Caco pra poder voltar a gravar o cast.
Ó, eu quero falar que é uma honra servir com vocês e não tenho mais nada pra falar. 2020 vai ser isso mesmo, e o que for passando aí, a gente tem muito podcast pra gravar. Caco, você acredita que estamos completando 2 meses gravando direto já?
Porra, não, semanas? Eu não acredito.
Pode conferir, eu acho que
esse é 2 meses direto?
É um marco histórico.
Dezembro de janeiro, até agora não tem falha.
Ah, o bom saber.
Sem falha. E digo mais, além de sem falha, nós temos gaveta ainda, nós temos podcast na gaveta.
Lá vem ele falar, é isso aí, ninguém me chamou.
Eu vou falar mesmo.
A gente chama esse cara.
Não é questão de chamar, você não precisa chamar. Mas eu achei.
A gente chama o cara pra gravar de hoje no Dalto, na praia.
É, o cara que mais viaja. Eu tô na praia, eu tô no sítio, eu tô não sei o que. Hoje não dá, hoje vou jogar bola.
Eu não jogo mais bola, machuquei o joelho. Mas ó.
Terminou cedo a carreira, né? De
não se trata atleta. Disso, se trata de colocar. Olha, não, mas fizeram. Não, a gente tá. No, nosso amigo não pode gravar aqui, ó.
Lá vai. Eles
fingiram que o gordão nem. Mano, isso aqui eu vou falar pra você, velho. É triste, entendeu?
Calma, eu... gordão, calma.
Eu só tô ficando chateado porque o episódio passado foi muito bom.
Ah, obrigado. São seus olhos.
Se acontecer de novo, você vai trabalhar com seu amigo sem sobrancelha.
Eu vou. Nossa, falou tudo.
Ah, eu acho que é isso. 2020 é tudo nosso e tchau!